Bem-vindos ao Grupo Marcos, estamos no programa Nova Geração 261, Aprendizado da Responsabilidade, dando continuidade, ao nosso estudo do Livro dos Espíritos. Estamos na segunda parte, capítulo 9, item 6. Anjos guardiões, espíritos protetores, familiares ou simpáticos. Espírito simpático não é o que sorri, é aquele que tem afinidade com você. Essa aqui é a definição desse termo que Kardec usa. Vamos para a questão 498, É um desenvolvimento das duas anteriores. Portanto, se você não ouviu o programa anterior, para ter uma melhor compreensão, o ideal é que você ouça antes. Mas dá para pegar aqui, eu acredito que 70%, 80%. Qual é a pergunta agora? Porque nos anteriores Kardec está discutindo a questão do livre-arbítrio, da postura do protegido. Tanto é que o título é Uniões, quer dizer, nós encarnados ou desencarnados, nós escolhemos que tipo de espírito nós vamos fazer sociedade, Nós vamos trocar energia de forma mais intensa, nós vamos formar grupos. E aí, lá é colocada a opção que nós temos. Por isso, na 498, Kardec pergunta: quando o espírito protetor deixa seu protegido extraviar-se na vida, será por impotência de sua parte para lutar contra os espíritos malévolos? É uma pergunta que a gente se faz, que a gente vê as pessoas se fazendo praticamente todo dia, A pergunta em português mais simples é a seguinte: quando o sujeito se extravia, se perturba, se desvia, se perde, o que é o se perder aqui? Se perder do objetivo verdadeiro, que é a evolução, que é o crescimento espiritual. Nós encarnamos com objetivo, a gente quer chegar a algum lugar. A gente quer que a nossa consciência chegue em determinado patamar evolutivo. Esse é o objetivo da encarnação. E quando a gente não faz isso, quando a gente perde o rumo, Kardec pergunta: o anjo guardião não está vendo? Tá, já foi discutido isso antes. Então, por que é que isso acontece? É porque o anjo da guarda não tem poder de interferir e dizer: olha, fulano, tu está envolvido com um bocado de gente, com outros espíritos que só querem coisas inferiores. Tu acha que é bonito, tu acha que é moda, tu está se achando sábio, importante, porque tu faz um bocado de besteira, porque tu tem dinheiro, porque tu está tendo fama em determinado grupinho. Aí a pergunta: o anjo guardião não pode chegar lá e intervir e tomar uma atitude enérgica para impedir que aquilo continue acontecendo? Então o indivíduo se extraviou, o anjo da guarda viu. Ele não podia ter impedido? A pergunta é essa. O anjo guardião não podia ter evitado? O anjo guardião do dirigente espírita que passa a vida fazendo confusão, falsidade, pregando bem e o coração todo doente, fingindo que está tudo bem, o anjo guardião não pode pôr um ponto final disso? O anjo guardião não pode pôr um ponto final no médium que só quer fama, dinheiro e se faz de santo e a vida é uma podridão só, ou o coração é uma podridão só? O anjo guardião não pode interferir no indivíduo que entra na carreira política e se corrompe, e morre, e mata, e desvia dinheiro de criança, de hospital, e faz os pactos mais inferiores, se achando bem-sucedido, porque ele acha que ninguém sabe? Essa é a pergunta. O anjo guardião desse jeito não poderia simplesmente dizer assim: não, você não vai por aqui, está proibido? Kardec pergunta: ele não faz isso, porque em muitas circunstâncias não faz, senão o mundo não estava como estava. Por quê? Porque ele não tem poder para isso. Olhe que é uma pergunta delicada, que Kardec está perguntando assim: o anjo guardião não tem poder para isso? Não tem autoridade para isso? É uma pergunta desafiadora, porque nas questões anteriores os espíritos já disseram: O anjo da guarda é sempre um espírito de ordem superior. Então, Kardec, sem ser deselegante, ele está dizendo: olha, estão dizendo que ele é de ordem superior, mas por que é que ele não impede? E os espíritos são sempre muito coerentes. O que é que ele diz? Porque os espíritos entenderam a pergunta, a sutileza, né? Kardec não está jogando na cara, mas está questionando: diz, olha, se anjo da guarda é sempre de ordem superior, não impede por quê? Né? Ele não tem capacidade para isso? Ele é impotente? Ele não tem potência? Ele não tem poder? Resposta: não é porque não possa. Os espíritos entenderam a sutileza. Não é porque não possa, mas é porque não quer. Então os espíritos às vezes pegam pesado também. Olha, não é que ele não pode, não, é porque ele não quer. Aí agora eles vão explicar por que é que o espírito, o anjo guardião, às vezes não quer botar um ponto final na situação. Vai explicar por que que ele não quer? Porque o seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Como assim mais perfeito e mais instruído? O sujeito chega e fala um bocado de desgraça e ele sai mais perfeito e mais instruído? Sim. Porque o anjo da guarda sabe que o seu protegido nunca vai escapar da lei de Deus. Não tem como ele escapar. Então, aquele erro vai gerar dores profundas, consequências difíceis, terríveis às vezes, e que o conjunto da experiência o tornará mais sábio e mais instruído. Continuando a resposta. Ele o assiste com seus conselhos, através dos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, nem sempre são ouvidos. Então, o anjo guardião sabe que o amparo dele, no conjunto da obra, vai servir e que aquele erro no conjunto da obra vai o tornar mais instruído e mais perfeito. Quer dizer, o anjo da guarda sabe que o indivíduo hoje que está roubando o dinheiro das crianças, o espírita que está traindo Cristo, caluniando os outros, que não está fazendo a sua missão reencarnatória, depois de ir para um planeta inferior, ficar lá 2, 3, 4, 5 mil anos, ele vai estar mais instruído e mais perfeito. Se nós não entendermos a lógica de um espírito de ordem superior, a gente vai ter o comportamento infantil de até ter raiva do anjo da guarda. Por que é que você não evitou isso? Só que na hora, se ele intervisse, você fazia um escândalo. Você se revoltava mais. Então, se a gente não fizesse esforço de compreensão do conjunto, nós não vamos entender a relação com o anjo da guarda. Então o anjo da guarda olha e diz: isso vai dar um problema de 10 anos. Aí ele chega e aconselha: não vai por esse caminho. Tu vai ter 10 anos de problema. Não, mas é isso que eu quero, eu tenho certeza, e não sei o quê. E ele dá aviso, inspira as pessoas, orienta, às vezes se comunica. Quando, né, o movimento espírita deixa, naturalmente, e etc. Beleza. Não quer? Então vamos esperar para que isso dê certo. Eu vou contar uma história, porque é de um espírito realmente lúcido e ele que expõe isso, né? Que assim, espírito lúcido não tem problema em compartilhar seus erros, né? Quando o movimento espírita não santificou. Graças a Deus, até onde eu saiba, não conseguiram santificar o Herculano. Até porque, enfim, ele não deixou. Vamos lá. O Herculano Pires conta um erro que ele cometeu. Olha que curioso. Como todo mundo de bom gosto, ninguém gosta do que eu chamo da muvuca, né? Da multidão, das fofoquinhas, daquelas coisas. E o movimento, e o Herculano Pires passava por isso porque estava ali contribuindo com o movimento espírita, mas o sonho dele era ir para um lugar calmo, né? Ir para o interior. Deixa eu ficar lá no meu interior, onde eu tenha tempo de estudar, onde eu tenha tempo de me dedicar às questões mais profundas e tal. E isso não é errado, gente. Isso é certo. Né? Questão de bom gosto espiritual, viver num clima de paz mais profunda. Ok. E surgiu uma oportunidade dele dar aula na universidade do interior. E ele ficou morto de empolgado. Isso aí ele tá até no diário dele. E aí o que acontece? Ele quer muito ir, sente que não dá. O que é que ele escreve, né? Começam a aparecer um excesso de empecilhos, entre aspas. E ele fica naquele conflito emocional. É tudo que eu quero, mas eu tô sentindo que não é por aí. O fato é que ele acaba indo. Olha que interessante. Ele acaba indo e tal. E chega lá, se muda, mas a coisa não estava bem resolvida ao ponto dele não ter vendido a casa dele. Ele deixou a casa dele lá como estava e foi porque alguma coisa não estava clara. Embora o desejo dele era viver o resto da vida no interior de São Paulo. Ok. E ele disse que era curioso porque ele que sempre escreveu muito em São Paulo, não conseguia escrever no interior, onde o ambiente era o ideal. E aí. É para entender a sutileza, porque cada um de nós tem um projeto reencarnatório, né? O programa reencarnatório do Herculano Pires não era especificamente grandes obras de intelectualidade, embora ele fosse um grande intelectual. Mas eram obras extremamente inteligentes, mas de orientação do movimento espírita. Daí a necessidade dele estar toda hora em contato com as mazelas, com as feridas do movimento espírita. Para em contato com aquilo, né, se comovendo, sofrendo e gemendo das besteiras que ele tinha que ouvir, tá certo? Ele ter que dar uma resposta superior no sentido de elaborar textos de orientação e palestras, e ele não fazia muita palestra, que não gostava, mas ele tinha programa de rádio, tem até hoje a voz dele gravada, né, tá aí no site da Fundação Virgínia e Herculano Pires. É interessantíssimo. Vez por outra eu estou ouvindo. Ok. E aí ele recebe uma mensagem mediúnica, acredito que se não falha a memória, no culto do Evangelho no Lau, de uma médium conhecida lá da região, dizendo que ele tinha que voltar para São Paulo, que ele tinha um planejamento reencarnatório. E ele balança, né? Claro que é tudo muito difícil, porque existem os espíritos mentirosos, a gente tem sempre que ter várias fontes para poder situar, mas aquilo abalou profundamente ele. O sentimento, aquele sentimento, apesar dele estar onde ele queria estar, o sentimento disse, não é agora, não estava conseguindo escrever e etc. E aí depois ele recebe uma outra mensagem do Caibar Schutel, através do Chico Xavier, dizendo a mesma coisa. Aí ele disse, não, agora não tem o que discutir. E aí ele volta para São Paulo. Né? E até conta-se que ele pega a mensagem do Caibá e prega na porta do quarto dele, como quem diz, está aqui, a minha missão reencarnatória, o que eu tenho que fazer é isso. Tá certo? Então, assim, foi um erro, foi um desvio. Graças à verdadeira humildade, à submissão aos espíritos superiores, o Herculano Pires reestrutura rápido e volta. Foi um aprendizado também. O anjo guardião dele poderia ter feito uma intervenção muito mais direta e, sei lá, cancelou o contrato de trabalho dele, um acidente, uma coisa muito mais poderosa. Mas foi por um caminho de aprendizado mais profundo. E aí o Herculano depois escreve no diário dele, né? Tá num livro excelente do Jorge Risini, que se chama O Apóstolo de Kardec, né? O Jorge Risini foi um amigo mais próximo do Herculano. E aí, ele, né, pegou o diário dele e estava lá escrito, né, ele arrependido do que fez, pedindo perdão aos bons espíritos e esperando que esse desvio dele não tenha atrapalhado muito o planejamento reencarnatório. Que é um espírito verdadeiramente humilde, né, gente? Que é um espírito verdadeiramente humilde. Então, assim, eu peguei isso, foi o exemplo que veio agora, para a gente entender que o anjo guardião ele vai sempre estar ali. Mas é necessário que haja uma boa vontade nossa para que a gente reconheça. Ah, e se ele tivesse, apesar das mensagens, ele tivesse ficado lá direto, problema dele. Ia ter que reparar em outro momento. O anjo guardião não ia se materializar, algemar ele e trazer ele de volta para São Paulo capital, né? Ele estava no interior. E aí diz, só a fraqueza, o descuido ou o orgulho do homem é que dão força aos maus espíritos. Quer dizer, se o Herculano Pires quisesse ficar, ele ia ter argumentos de orgulho. que é o que a gente vê a cada instante no movimento espírita. Tá certo? Eu vou falar das minhas experiências. Já participei de vários grupos espíritas e, assim, teve um grupo que eu já estava escaldado de começar a trabalhar em centro espírita. Os amigos espirituais falam o que vão fazer quando começa a dar certo, vem ciumeira, vem isso, começam a encontrar defeito, né? E aí fui no centro espírita. Foi a minha última tentativa em centro espírita, para ser sincero. Não sou contra, né? Se tiver condição de trabalho, ótimo. Se não tiver, eu trabalho em casa, não tem problema nenhum. E aí, já meio escaldado, chamei um amigo que era de lá e disse: olha, é assim que a gente trabalha, você pode verificar o trabalho, você pode questionar os amigos espirituais sobre o trabalho, você vai ver as reuniões mediúnicas, as mensagens, tudo é gravado, você pode levar para casa, pode escutar, você pode questionar tudo o que você quiser, não tem problema nenhum. Né? Mas a gente trabalha assim, você concorda? Ele era uma liderança importante desse centro espírita. Ele disse: concordo. E chegou a me dizer assim: olha, se eu constatar que é verdadeiro, você pode contar comigo. Não interessa se o movimento espírita, se federação, se instituição vai aceitar ou não. Beleza, beleza. Trabalhamos por mais de ano. Fizemos um estudo do Paulo Estevam, onde o Caibá comenta vários fenômenos mediúnicos ali, mostrando a visão cristã da mediunidade. Ele leu, né, se tornou um livro de estudo interno, ele leu, e ele foi muito honesto, que ele disse assim: acho que depois bem de um ano de experiência de reunião mediúnica, ele trazia médium de fora, os médiuns relatavam a evidência do que tinha, os amigos espirituais eram questionados, assim, todo um trabalho de muito tempo de continuidade, acho que 1, 2 anos. E ele, pelo menos, foi muito honesto. Depois que ele não encontrou defeito, que ele disse: olha, isso aqui não é espiritismo, isso aqui é, ele chegou para mim e disse, isso antes de uma reunião mediúnica, a gente tinha uma reunião mediúnica de estudo, de comunicação, de fenômeno mediúnico diferenciado, regressão de memória, etc, etc. Ele disse: olha, eu li e reli as mensagens, etc, não encontrei nada que eu possa criticar, mas eu confesso, eu tenho um bloqueio com mediunidade. Se afastou, mas permitiu que o trabalho continuasse. O trabalho continuou, fazendo tudo aquilo que a gente explicou no começo que ia fazer. Só que começou a ser bem sucedido, mais pessoas começaram a gostar, tivemos vários tratamentos, pessoas ficaram curadas e etc, etc. E isso sempre começa a incomodar, né? E aí as pessoas começam a encontrar defeito, nem que seja a temperatura da sala, enfim, qualquer coisa que seja. E aqui é a grande questão, né? Os avisos vêm, as provas vêm, mas a fraqueza, o descuido ou o orgulho dão força aos maus espíritos. O poder deles sobre vós advém apenas do fato de não lhe opordes resistência. Quer dizer, se você não quer, não tem como. Os espíritos superiores, eles não vão estar em determinado nível de discussão. Não existe. Eles não vão lhe impedir. Se você está ali com sinceridade, com boa vontade, e você dá espaço, eles vão te orientar diretamente, de uma forma muito, muito clara. Mas se a questão é o seu orgulho, a sua paixão inferior, eles vão deixar. Porque a médio e longo prazo isso vai lhe tornar melhor. Então, esse é o resumo. Falei demais, desculpe ter esticado um pouco. Um grande abraço, espero que você tenha gostado. Vamos à nossa segunda parte. Queridos filhas, queridos filhos, que a paz do Cristo esteja em vossos corações. Queremos comentar algo muito peculiar desta relação de anjo guardião é protegido. Os anjos guardiões, muitos deles, choram muito no momento atual, porque veem que muitos reencarnaram com promessas maravilhosas. Dizendo: ah, com o Consolador não terei como me perder. com a prova da imortalidade, não serei um estúpido a me afundar no lodo da matéria. Com a certeza de que existem leis espirituais poderosíssimas que regulam a mim e ao universo, não serei vítima de mim mesmo espalhando calúnia, em busca de vitórias torpes na vida falsa, das conquistas ilusórias. Mas quanta tristeza quando anjos guardiões veem que seus protegidos ainda uma vez optam por servir à inferioridade, às riquezas do mundo, a lutar simplesmente para ter as vaidades satisfeitas, para se sentir mais importante que seus irmãos. Que cenas tristes! Tanto os anjos da guarda observam de seus protegidos irem a algum médium famoso, por mérito ou não, não me interessa isso, mas com que sentimento? Ah, agora sou melhor do que os outros. Agora eu tenho uma história para contar para me sentir melhor. E pessoas dizem, ah, porque eu estive em, sei lá, em cidade tal, tive com o médium Chico Xavier. Tive com o médium. E fala isso se sentindo superior. E anjo da guarda veio e diz, que triste, não aprendeu nada. Imagina se Pedro, que viveu com Jesus, fosse ter tal postura. E ninguém desses médios chega nem perto de Pedro. Ah, eu vivi com Jesus, sou melhor que vocês. Seria uma falsificação do Evangelho. Ele teria apodrecido o próprio coração. Mas vocês espíritas não. Acham que isso é prova de superioridade. O que vocês entenderam? Quase nada. Quase nada. Pedro, ao contrário, agia com uma beleza muito curiosa. Olha a lógica desse espírito. Dizia com toda honestidade: eu erro muito mais, porque meus erros, mesmo que pareçam pequenos, são enormes, porque eu convivi com o Salvador. Espero que vocês entendam isso. Porque assim é que a consciência de vocês vai falar. Vocês viveram com o Consolador. Por isso, mesmo que vocês achem, ah, eu só faço fofoca, eu só crio uma intrigazinha aqui ou tá ali, a consciência de vocês vai dizer, você viveu com o Consolador. Teus erros são enormes. Por isso, peço atenção para o que vou contar. Todos vocês têm ampla possibilidade de ouvir o anjo guardião de vocês. Pode pedir até que ele consiga se comunicar, porque cada pedido é uma doação de energia que aproxima vocês. Pode pedir comunicação, pode pedir sonho, pode pedir sentir a presença dele. Ah, quando? Pode pedir agora. Fecha os olhos, faz um evangelho, acalma o coração e no por meio da prece diz, meu anjo, eu quero te sentir, me ajuda. Claro que pode. Na verdade, deve. E isso eu não vejo esse povo ensinando. Espírita, todo dia, para e pede. Anjo guarda, quero te sentir, por favor. Eu tô no mundo louco. Eu preciso te sentir para que eu tenha força. Eu duvido que um anjo guardião não se comova com um apelo desse sincero. Quem faz isso? Pouquíssimos. Quem ensina? Ninguém. Sabe por quê? Porque ninguém ama o Cristo de verdade. Querem fazer exibição, que vocês chamam de palestra. Tem que ensinar isso para todos. Todo dia, tira 5 minutos. E eu tenho certeza que pouco a pouco você vai sentir teu anjo da guarda. Porque ele não é estúpido, ele é um espírito iluminado. Que espírito iluminado não quer estar perto de quem ama e não quer envolver essa pessoa com boas energias. Mas isso não é ensinado. Apenas os exibicionistas dizem, ah, porque eu vejo o meu espírito, eu não sei o quê. É um estúpido. Porque os apóstolos ensinam diferente. Pedro nunca foi fazer palestra para exibir-se porque viu Jesus. Não. Ele dizia a verdade. Jesus quer estar com todos vocês. Todos. Não tive privilégio, ao contrário, olha o tanto de erro que eu cometi. E ainda assim, Jesus quis estar comigo. Por que não dizem isso? Por que não dizem, todos os dias, chame seu anjo da guarda? Faz como Pedro. Para e diz, vou me sentar e só levanto quando sentir uma presença superior. Esse esforço tem que ser tenaz, tem que ser firme. Mas o que eu vejo? E isso me deixa muito preocupado. Espíritas têm medo. Espíritas têm medo do anjo da guarda. Como pode isso? Que ponto chegamos da estupidez? Espíritas com medo do anjo da guarda. Esse é o limite da estupidez para um espírita. E já chegamos nesse limite. Por isso o nosso apelo. Você pode deixar de ser estúpido. Você pode deixar de ser tolo. Porque você vai desencarnar e vai prestar conta da própria tolice. Então, melhor corrigir. Deixa de ser estúpido. Como faço? Muito fácil. Senta, deita, acalma, faz prece. E pede presença diária do anjo da guarda. Avisa assim, querido anjo, a partir de hoje, todo dia eu vou te chamar. Por favor, arranja 5 minutos na tua agenda. Todo dia, tal hora, eu vou estar te chamando. Para que você consiga limpar meu coração e eu possa te sentir. Não interessa se vai demorar 1 mês, 2, 10 anos, porque você é a luz que Deus botou no meu caminho. E eu vou ter 5 minutos todo dia para buscar essa luz. Não vejo dificuldade em quem ama, em quem quer crescer, de fazer isso. Ah, não consigo fazer, só chamar alguém para fazer junto. Mas faz. Todo dia começa. Porque nós precisaremos de espíritas que tenham dignidade de abrir o coração para o anjo guardião, para que consigamos trabalhar com Cristo. Que vocês fiquem em paz do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.